Continuando sobre as leis do Seder, vamos passar para o próximo item da noite do Seder, que é o Magid. Magid é o momento onde nós temos uma mitzvah especial da Torá, de na noite do Seder, na frente da Matzah e do Maror, narrar e contar sobre o êxodo do Egito. Essa mitzvah nessa noite, e por isso cada palavra narrado e contado sobre a saída do Egito, cumprimos uma mitzvah. As mulheres e as crianças também têm a obrigação do Magid. E, como nós já falamos, nós fazemos várias coisas e temos que sentir como se nós mesmos tivéssemos saído do Egito. Como Haggadah significa narrar, não basta ler com os olhos, precisa ser falado. Agora, não precisa todo mundo falar. Basta que um fale e os demais prestem atenção. Precisa ouvir, prestar atenção palavra por palavra. E dessa forma, é como se você também estivesse narrando, já que você está ouvindo. Muitos lugares costumam que cada um fala um trecho. Dessa forma, todo mundo vai também falar com a sua própria boca alguma parte da Haggadah. Outros costumam que enquanto um está lendo em voz alta para os demais, todos os presentes leem em voz baixa junto com ele. Mas como nós falamos, não é obrigatório. Você pode ouvir, contanto que preste atenção o que aquele o que está lendo. Ou prestar atenção no que está lendo. A mitzvah não se restringe ao que está escrito na Haggadah. Pode-se narrar mais coisas. A única coisa que deve-se tomar um cuidado aqui para deixar os acréscimos para depois da Haggadah. Por quê? Primeiro, para as crianças não adormecerem e poderem aproveitar do seder inteiro. E segundo lugar, para que nós possamos também comer o afikoman antes da metade da noite. Mas depois que comer o afikoman, e eventualmente falou até o halel, pode continuar contando. Não precisa ir dormir. Muito pelo contrário, o mitzvah é ficar contando a noite toda. Durante o Magid, uma vez que a matzah é chamada de Lechem Oni pela Torá, Lechem Oni tem várias explicações do que vem a ser Oni. Já falamos sobre Oni, pobreza, mas Oni também significa responder. She'onin nalav dvarim harbe. É um pão sobre o qual se conta muita coisa sobre ele. Por isso, durante o Magid, nós deixamos as matzot da Keará, reveladas. Com exceção dos momentos onde nós levantamos o copo de vinho. Então, na hora do Kiddush, a matzah estava fechada. Na hora da Haggadah, tem dois momentos que se ergue o copo, nós fechamos as matzot. Mas todo o resto nós deixamos as matzot abertas, para se enxergar as matzot enquanto você está narrando e contando sobre o êxodo do Egito. Não se deve fazer interrupções no meio do Magid para falar sobre outros assuntos. O assunto aqui é Haggadah. Se focar na Haggadah. Vamos começar, então, na página 36 e 37. Nós falamos primeiro, Hineni Mohan, estou preparado para cumprir essa mitzvah, e nós falamos Halach Ma'anyah. Quando falamos Halach Ma'anyah, o condutor do Seder segura na sua mão o pedaço quebrado da matzah que está na Keará, e fala, Halach Ma'anyah, este é o pão pobre, e etc. Depois, tem aqui uns comentários interessantes. Na página 42, nós, em primeiro lugar, enchemos o segundo copo de vinho. E, neste momento, as crianças perguntam o Manishtaná. Então, primeiro, quem pergunta? A princípio, as crianças que estão presentes. Se não tem criança, pergunta um adulto para o outro. A esposa pergunta para o marido. Ou quem for, pergunta um para o outro. Também se costuma que depois que as crianças falaram, todo mundo canta o Manishtaná junto. Por que isso? Primeiro, para você também pronunciar. Segundo, porque é uma forma também de louvar Hashem nesta noite, cantando o Manishtaná. Tem coisas muito profundas também no Manishtaná. E por isso existe esse costume de cantar o Manishtaná. No Manishtaná, a criança faz algumas perguntas das diferenças que está vendo nesta noite. E a criança quer uma resposta. O que nós temos na Haggadah? Na Haggadah nós temos o seguinte. Primeiro, nós temos uma resposta curta para as crianças que a hora já está estourando. Crianças muito pequenas, não vão conseguir continuar muito tempo no Seder. Então nós damos uma resposta curta para elas. E para as demais crianças e adultos, etc., nós damos uma resposta mais extensa. E por isso, na página 46, 47, nós temos a resposta curta. Por que nessa noite nós comemos matzá? Por que nessa noite nós comemos maror? Por que mergulhamos duas vezes? Por que reclinamos? Muito simples. Avadim hainu lefaró bemitzrayim, escravos nós fomos para o faraó no Egito. Isso é um versículo da Torá. Vayotzeinu Hashem Elokeinu misham, Deus nos tirou de lá com mão forte, etc. Então, nós estamos dando a resposta. Nós fazemos nesta noite coisas que lembram a escravidão, o maror e, de certa forma, a matzá. E também nós lembramos do êxodo, do momento que Deus nos tirou, nos tornamos pessoas livres. Mergulhamos dois alimentos e nós reclinamos. E a matzá também tem essa representação. Então temos que explicar para as crianças a resposta. Não pode se deixar a criança ir dormir no Manishtaná. Precisa pelo menos dar esta curta resposta. A ideia na noite do Seder, que foca principalmente as crianças, é que os pais contem para os filhos. Mas não interessa agora qual filho é. Pode ser um filho de 5 anos, pode ser um filho de 30 anos, pode ser um filho de 60 anos, 70 anos. Não faz diferença qual filho. Os pais têm a mitzvah de contar para os filhos nesta noite. Ah, mas peraí, está contando uma coisa que o filho já conhece, não interessa. Nesta noite você tem a mitzvah de contar para os filhos, essa mitzvah da Torá. Repetir, não tem problema de repetir. Se não fosse essa repetição, a gente ia esquecer. É justamente essa repetição que faz aquela ideia ficar viva dentro de nós. E também, a noite do Seder é para todos nós. Para repetir, fortalecer e relembrar e incutir dentro de nós a fé em Hashem. Então vale para todo mundo. E por isso que tudo o que for dito sobre o êxodo do Egito vale. É bom que os pais contem alguma novidade para os filhos. Alguma coisa diferente. Mas não é obrigatório. O básico é mais do que suficiente. Página 50, 51, nós temos a continuação contando uma história. Uma vez que no próprio Avadim Hayinu termina falando, aquele que se estende a contar sobre a saída do Egito é louvado. Então, por isso, nós em seguida contamos uma história de grandes mestres que com certeza sabiam a Torá de ponta a ponta. E na noite do Seder ficaram contando sobre o êxodo do Egito até o amanhecer, quando os alunos vieram falar, já está na hora de rezar, chamada amanhã. Isso é um exemplo para nós, que não tem problema repetir. Essa é a ideia dessa noite, que nós voltemos e recapitulemos sobre a saída do Egito. Para muita gente é novidade. As crianças então nem se fala. Página 52, 53... Nós temos mais um detalhe sobre o Rabi Elazar ben Azariah, que ele está explicando quando que é a obrigação falar sobre lembrar do êxodo do Egito. Na noite do Seder nós temos a mitzvah de narrar extensamente. Mas todos os dias nós temos a mitzvah de lembrar do êxodo do Egito. Fazemos isso no Shema, no final do Shema. Nossos sábios instituíram que nós fizéssemos a terceira porção, a que fala do Tzitzit. Por quê? Porque no final fala sobre o êxodo do Egito. Dessa forma, nós vamos cumprir a mitzvah da Torá de lembrar da saída do Egito todos os dias. Temos a mitzvah de manhã e à noite, é isso que o Rabbi Elazar ben Azariah está falando. Na página 56, eu estou passando aqui corrido, acompanha o cara que vai dar. Você vai ver, tem comentários embaixo que vão complementar bastante coisas, bastante ideias, e fazer entender um pouco melhor cada trecho. Página 56, 57, nós falamos sobre o conceito que nós temos que passar esta ideia toda para os nossos filhos. Então nós falamos Baruch HaMakom, bendito é Hashem, e que a Torá ensinou como se explicar, como se narrar sobre o êxodo do Egito para os quatro tipos de filhos. Quatro tipos de filhos, pode ter um mesmo filho que um dia assim, dia assado, e não tem idade, para todos os filhos, pode ter fases também, assim por diante, mas tem a forma de como você vai explicar para o jovem. Jovem, a criança, adulto. Então, na página 58 e 59, falamos sobre o Chacham, o filho sábio. Qual é a forma que você deve ensinar ele sobre o êxodo do Egito? Página 60 e 61, temos para o Rachá, o perverso, como é que você explica para ele? Tem aqui também vários comentários interessantes, fortes até, sobre esse conceito. Como que temos que ter cuidado quando nós fazemos as perguntas para nos incluirmos e não nos excluirmos, como é o caso do Rachá. Página 62, 3, temos o Tam, o filho simplório. Ele não sabe elaborar muito a pergunta, então você também dá uma resposta simples, não precisa elaborar muito o básico. Na 64, 65, nós temos o filho que não sabe sequer perguntar, e que você então vai iniciar e ensinar ele sobre o êxodo do Egito. Na página 66, 67, nós analisamos quando que há a obrigação de falar sobre a saída do Egito. Quando que nós temos essa obrigação de narrar sobre a saída do Egito? E a conclusão é que tem que ser quando a Matzah e Maror estão na frente. Isso também tem aqui alguns comentários interessantes embaixo sobre a importância do exemplo e não apenas falar, 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 blá, 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 blá. Isso não é o que entra nas crianças. O que entra nas crianças é o exemplo. Na página 70 começa a própria narração da saída do Egito. E no Talmud existe uma discussão a partir de onde nós temos que narrar, onde que nós começamos, por onde começamos a história. Porque o Talmud diz, isso é unânime, que nós temos que começar com a parte ruim e terminar na parte boa. A pergunta é qual é essa parte ruim que você começa. Será que é no êxodo? Será que é na escravidão do Egito para o êxodo? Ou será que nós temos que começar muito antes? Começar dos nossos antepassados idólatras? E como que Deus nos aproximou dele? O que nós fazemos na noite do Seder? As duas coisas. E por isso aqui nós começamos a contar lá do comecinho que o Terach, pai do Abraão, era idólatra. E como que Deus aproximou Abraham e seus descendentes. O mais curioso da Haggadah, que é realmente um livro brilhante, nós temos a obrigação de narrar sobre o êxodo do Egito. Essa mitzvah. Se nós fôssemos contar na noite do Seder tudo, com todos os mínimos detalhes, não é a noite toda, é muito mais. Para pensar. Você tem que começar a narrar desde Abraham Avinu. Então é quase o Chumash Bereshit inteiro. E o primeiro livro da Torá. E o segundo livro da Torá até a metade. Isso só lendo versículos. Agora com todos os Midrashim, com todos os detalhes. O que nossos sábios fizeram na Haggadah? Eles conseguiram escolher a dedo versículos que resumem tudo em poucas palavras. E aqui nós temos na própria página 70 um versículo, na verdade não é um, são três versículos do livro de Yehoshua, de Josué, que resume a história desde o Terach até chegar no Egito. Na página 74, nós falamos sobre Hashem, como ele já avisou a Abraham desde o início o que iria acontecer. E aí, na página seguinte, isso na página 74, 75, na página 76, 7, nós temos o Verishe Amedá. Verishe Amedá, que se costuma cantar, mas não é obrigatório cantar, mas é um trecho onde nós primeiro cobrimos o copo. Está escrito na Agadá isso, se cobre as matzot para poder erguer o copo de vinho. Nós seguramos o copo de vinho enquanto nós falamos do Verhi Shemedá. E também tem motivo para isso, demonstrar como que funciona com o nosso povo. Quanto mais se espreme, mais bebida chique e bebida nobre sai do nosso povo. Mais nobre o nosso povo fica. Isso é o que nós temos na 76, e aí nós podemos deixar o copo e depois vamos continuar com a próxima parte. Se Deus quiser, vamos deixar isso para a próxima aula.